E agora vamos falar sobre o momento que nós estamos atravessando, que é um momento que preocupa os brasileiros. O coronavírus, a Covid-19, preocupa, mas preocupa também as consequências econômicas, desemprego principalmente. Qual é o mal maior? Toninho.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, essa é uma grande questão que está sendo colocada em pauta hoje. Vários noticiários, inclusive, têm comentado sobre as duas posições. Eu acho importante, antes de responder essa pergunta, comentar um pouco sobre a preocupação das pessoas. Ambas estão, tanto quem defende a restrição total, quanto quem defende a abertura do comércio, a abertura da atividade econômica, estão preocupados com a vida. Então, há, de certa forma, uma congruência nessas duas visões. As pessoas que defendem a restrição total, logicamente, há uma perda aí de um valor intangível, que é o caso do alastramento do vírus e um maior volume de morte. Da parte econômica também, nós temos consequências que podem atingir até a vida. Dado que você tem uma restrição econômica, nós temos aumento da violência, podemos ter também alguns efeitos sobre o desemprego, tem algumas doenças socioemocionais que também podem levar à morte e que estão diretamente relacionadas com a economia. Então, pelo que eu tenho visto, na medida que o Brasil avança na epidemia, nós nos colocamos em um fio de navalha. Será que é interessante a reabertura parcial ou a restrição total, ou a questão, inclusive, de você ter uma abertura econômica e combater os casos muito mais de forma específica, né? Do ponto de vista econômico, quando nós pensamos numa restrição total ou semi-parcial, nós temos que nos preocupar também se os setores econômicos estão totalmente integrados. Eu vou citar um exemplo. Muitas pessoas têm solicitado alimentação via celular, mobile, internet, e elas têm adquirido. Logicamente, o setor de transporte, de restaurante, está ativamente participando desse mercado. Mas os setores de embalagens, fabricação de artefatos estão parados neste momento. Então vai chegar um momento em que haverá falta assim, de produtos, porque os setores econômicos estão diretamente relacionados. Então não há espaço econômico para deixar essa restrição de forma efetiva. Agora, do ponto de vista do combate à doença, é necessário também uma preocupação para que não haja um grande crescimento na demanda por saúde, justamente porque nós temos recursos escassos. Então, hoje há um fio da navalha aí que nos próximos dias vão praticamente determinar qual que é o caminho que o Brasil vai seguir.
Agora, a gente tem muitas decisões, às vezes, desencontradas. Governo federal, estadual, municipal. Claro, a gente tem que seguir as medidas, né? São ordens do governo, do poder estabelecido. Esse tipo de medida impacta na economia em que grau?
Sim, a assimetria da informação, ela impacta não só nas medidas tomadas pelo governo, mas também a medida tomada pelas famílias. A gente pode citar um exemplo bem específico, o preço das máscaras e do álcool gel nas farmácias e supermercados, principalmente. Tiveram um crescimento absurdo, justamente porque, devido ao temor, as pessoas acabam tomando medidas. Isso acontece também nos governos, tanto municipal, estadual e federal. É um fato importante também, muitas pessoas escutem, o desemprego vai ocorrer, mas a gente consegue resgatar isso no futuro. Em parte, justamente porque alguns setores, dependendo da deterioração da estrutura, vão ter problemas de se reerguer novamente e esses empregos vão ser, de certa forma, perdidos. Muitos costumam dizer que o governo tem que injetar dinheiro na economia. Nós temos que lembrar que o Brasil possui um déficit primário de 150 bilhões e que o endividamento em relação ao PIB, em termos brutos, já ultrapassa 80%. Não há muita medida que o governo federal possa tomar para injetar diretamente na forma de salário. Um outro fator também, muitas pessoas comentam, mas eu sou servidor público e não tenho esse problema. Em parte também, vários municípios que têm uma elevada fatia de mão de obra em relação à receita líquida corrente, o gasto total em si, vão ter, inclusive, a possibilidade de ter demissões. Na medida que os municípios não têm mais recurso, eles podem, sim, de forma gradativa, demitir cargos comissionados, depois subsídios e, por último, inclusive, funcionários públicos que têm uma certa estabilidade. Então, há também a lei que permite essa possibilidade.
Tony, muito obrigado por essa conversa, valeu a sua participação e até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Um abraço.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho, economia em foco, @cbnmaringá.com.br.